A água estava muito fria, bem mais do que seria de esperar ali no vale, em pleno verão, e deu-lhe um arrepio que todo o percorreu. Mas, tão transparente, tomaria nela um banho rápido, para refrescar-se, lavar-se apenas. E, sentado agora no chão, começou a tirar as botas. O cavalo afastara-se, procurando aqui e ali uma ervinha mais gostosa. As botas eram de fino couro, pontiagudas e vermelhas. Esfregou os pés devagar, remexendo os dedos num gesto infantil de como que contá-los. Depois, levantou-se, desapertou o largo cinturão preguiado de ouro e pousou ao lado das botas e do gorro. A longa túnica pendeu solta, de uma alvura que recebia da sombra, em que o sol infiltrava reflexos alaranjados que se esverdinhavam flutuantemente. Abaixando-se, segurou-lhe as fímbrias e puxou-a para a cabeça. Os cabelos louros e compridos, empastados de suor, desgrenharam-se numa desordem mole que agitou com os dedos por entre eles. Novamente, antes de desatar os cordões da pequena cueca que vestia, olhou em volta. Não havia nem ao longe sinal de gente. Ficou então completamente nu. Mas, quando ia para entrar na água e já os pés lhe estavam dentro dela, ouviu de leve um sorriso casquinado que quase desde o berço lhe era familiar. E, arqueando as sobrancelhas numa expressão de tédio, recuou para a fina erva e alongou-se no chão languidamente. Com paciência, num abandono indiferente, com a cabeça pousada nos braços, deixou que o diabo e a desesperança invisível sobre o seu corpo. Carícias prolongadas que leves lhe corriam pela pele. Beijos sussurrados que mordiam pelo corpo adiante, mãos que se obstinavam no seu sexo, durezas que se encostavam nele tentando penetrá-lo. Era o costume, desde que primeiro soubera homem e se despia todo, e se estivesse só. Sofria aquilo como um vexame inapelável que não o excitava, e nem sequer lhe dava horror ou repugnância, e que, até certo ponto, o divertia de algum orgulho por paixão tão teimosa e tão ridícula, a que não encontrava em si mesmo, por mais que se observasse, a mínima correspondência que a justificaria. Contra ele, ao cabo de resfolegadas fúrias, o diabo satisfazia-se e deixava-o. E então o banho lhe era uma necessidade imediata, como se invisivelmente tivesse ficado sujo de um amor a que se houvera vendido. E a verdade é que o fora. De uma vez para sempre, desde que vendo-o ainda impúbero, mas já com o corpo de homem, sua madrinha, que lhe dera o gorro, convocara o demo, que logo se abraçara a ele apaixonado. Em troca, recebera poderes imensos. E, com o tempo, viera a pensar que afinal o diabo pedia pouco, se contentava com uma simples disponibilidade complacente, em que nem com um gesto, nem com um palpitar da carne, ele pactuava. Bruscamente, afastou um contacto mais teimosamente penetrante e deitou-se de costas. E o pobre do diabo, como sempre, encarniçou-se em vão, até descontentado contentar-se. Levantou-se, então, sacudiu-se, passou as mãos pelo corpo e atirou-se na água, espadanando-a, em que mergulhou. Era assim que se sentia perfeitamente feliz, pulando, saltando, deitando-se a sentir correr o líquido por si, esfregando-se violentamente e atirando água à sua volta. Afinal, não estava muito fria a água, e o seu banho foi longo e saboreado, com abruptas transições de quietude e de agitação, até que, escorrendo e recamado de gotículas brilhantes, ficou de pé na margem, distraído, vendo o cavalo que esperava quieto, e sentiu que tinha fome. Foi ao cavalo e tirou dos alforjes um pedaço de pão e outro de toucinho, e uma maçã, que veio comer sentado à beira da água, sentindo nas costas e no cabelo a brisa que o secava. Mas a tarde já declinava e esfriava, e ele mudou-se para uma aberta de sol, onde, acabando de comer, se deitou.